Assembleia Geral. Os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco.
Olá, o Assembleia Geral começa agora com os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco. Nesta edição, vamos contar como foi a audiência pública que convocou a população a opinar sobre jornada de trabalho e tributação de supersalários. Conheça também a lei que proíbe a venda de serpentinas metalizadas em Pernambuco. Fique por dentro das movimentações do plenário. E ainda, uma conversa com a atriz e coordenadora da Escola Pernambucana de Circo, Fátima Pontes. Eu sou Júlia Guimarães e sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral. O que acontece no Legislativo, você ouve aqui.
Movimentos sociais, partidos políticos e artistas articulam uma iniciativa para saber se os brasileiros concordam com o fim da jornada 6x1 e mudanças nas regras do imposto de renda para isentar quem ganha salário de até R$5.000 por mês. O plebiscito popular foi tema de audiência pública na Alep. Isabela Senra acompanhou o debate.
Você é a favor da redução da jornada de trabalho sem redução de salário? Concorda que quem ganha mais de R$50.000 pague mais imposto de renda para isentar quem recebe até R$5.000? Com essas questões, está em curso no Brasil um plebiscito popular. A iniciativa foi tema de audiência pública da Comissão de Cidadania para defender a taxação sobre os mais ricos. A professora de Direito Tributário da UFPE, Luciana Graçano, apresentou dados da Receita Federal. Segundo ela, brasileiros que recebem até 30 salários mínimos pagam em média 10,6% de imposto de renda, enquanto para aqueles com renda mensal de 320 salários mínimos, a taxação média é de apenas 2,1%. A professora ainda frisou que, no caso dos mais ricos, quase um terço dos rendimentos declarados são isentos ou não tributáveis.
Vamos desonerar aquelas baixas rendas de até R$7.000 e passar a onerar de forma justa as rendas vultosas decorrentes de dividendos que são isentos na pessoa jurídica. Esse impacto vai ser em 141 mil pessoas, o que representa 0,06% da população, que vão, na verdade, ter que passar a pagar o imposto de renda da pessoa física mínimo.
Sobre o fim da escala 6x1 com manutenção dos salários, a economista do DIEESE, Milena Prado, acredita que a medida pode trazer benefícios.
A redução da jornada de trabalho é gerar empregos e promover qualidade de vida. A redução da jornada de trabalho para 40 horas sem redução de salários, considerando o mercado formal, tem o potencial de gerar mais de 3 milhões e 500 mil postos de trabalho.
A audiência pública foi solicitada pelas deputadas Dani Portela, do PSOL, e Rosa Amorim, do PT, e os deputados Doriel Barros e João Paulo, também do PT. Dani Portela, que preside a Comissão de Cidadania, defendeu o movimento Vida Além do Trabalho, iniciativa popular que ganhou força no Brasil contra o regime 6x1.
Em 2024, foi quase 500.000 de afastamentos para tratamento de saúde mental. O plebiscito popular, ele nos chama a votar em uma pauta que vai mudar o futuro do nosso país. Por uma vida digna para muito além do trabalho.
A ideia do plebiscito partiu de um conjunto de movimentos sociais, centrais sindicais, classe artística, entidades religiosas e partidos progressistas. O objetivo é pressionar o Congresso Nacional pelo avanço das pautas. O secretário-geral da CUT, Elcio Alfredo, entende que é preciso convocar a classe trabalhadora para coletar votos.
A gente vem fazendo as mobilizações nas portas de fábricas devido à nossa campanha salarial e a gente vai levando a nossa urna para lá para colher essas assinaturas dos trabalhadores. E isso é a orientação para que seja feita nas comunidades, para que seja feita nas feiras, nas igrejas.
O plebiscito vai até o final de setembro e a participação é voluntária. É possível votar pelo site plebiscitopopular.org.br e também em urnas físicas instaladas em diversos locais. A meta é chegar a 500 mil assinaturas em todo o estado. Isabela Senra para o Assembleia Geral.
O povo na casa! Sou Jones Manuel, sou professor e escritor, e estou aqui nessa audiência pública, que acho que é um espaço fundamental para a gente debater a situação do transporte coletivo na região metropolitana de Pernambuco, né? Enquanto usuário do transporte coletivo, a gente sabe dos diversos problemas que estão colocados. Então, ônibus lotado, que demora, passagem cara, ausência de segurança, ausência da devida climatização que é prometida há muito tempo e não se concretizou. O cobrador foi retirado do ônibus, agora é o motorista que faz 5, 6, 7 funções. Então a gente tem muita mobilização, muito debate, muita luta para tocar para criar não só um sistema de transporte eficiente com boas condições de trabalho e salário para os rodoviários, como também avançar num debate sobre passe livre, que é mobilidade urbana, direito à cidade, passa por passe livre. Transporte na Constituição brasileira é um direito tal qual saúde, educação, cultura, mas infelizmente ainda é tratado como uma mercadoria no dia a dia do povo trabalhador.
O povo na casa.
No próximo bloco, a gente destaca os assuntos que movimentaram o plenário. Voltamos já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Setembro Amarelo é uma campanha nacional de conscientização e prevenção ao suicídio. O objetivo é destacar a importância do cuidado emocional. 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, que em 2025 tem como tema: Se precisar, peça ajuda. Em Pernambuco, você pode contar com os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPS. São mais de 120 espalhados pelo estado. Familiares e amigos têm um papel essencial nessa rede de apoio. O diálogo pode salvar vidas. Para mais informações, acesse o site cvv.org.br ou ligue 188.
Tá na lei.
Utilizadas como enfeites para festas, as serpentinas metálicas tiveram a venda proibida em Pernambuco. A medida é para proteger a rede elétrica e também a segurança das pessoas. Saiba mais com Regina Guerra.
Aparentemente inofensivas, as serpentinas metalizadas, comuns no carnaval e na decoração de festas, são capazes de causar acidentes fatais. Por esse motivo, o item está proibido em Pernambuco. A lei que impede a comercialização do produto em todo o estado foi sancionada em dezembro de 2024. A iniciativa foi do deputado Álvaro Porto, do PSDB, com o objetivo de evitar tragédias como a que resultou em 16 pessoas mortas e 55 feridos em Minas Gerais no Carnaval de 2011. A serpentina, arremessada por um folião, provocou um curto-circuito. No Réveillon de 2025, um morador de Olinda, na região metropolitana, sofreu queimaduras moderadas depois de receber uma descarga provocada por uma serpentina que se enroscou na rede elétrica. Para o gerente de Relações Institucionais e Governamentais da Neoenergia, Rafael Mota, as pessoas não fazem ideia dos riscos oferecidos por um produto tão fácil de ser acessado.
Hoje é de muito fácil acesso você fazer uma aquisição de um material. Muitas pessoas, por exemplo, compram esses materiais pela internet, de outros locais e acabam utilizando sem conhecer o potencial risco que tem por eles. Então, esses materiais não são indicados a ser soltados próximo à rede elétrica e em contato com a rede elétrica eles podem trazer grandes prejuízos. A Neoenergia reforça que a rede elétrica ela precisa ser preservada. Então, não pendurar qualquer tipo de adereço na rede elétrica, não subir nos postes, não ficar próximo aos cabos de energia. Isso tudo faz com que a gente evite um possível acidente.
A multa para quem for flagrado vendendo serpentinas metalizadas em Pernambuco pode chegar a R$10 mil. Ao saber dos riscos, o vendedor Ricardo Pereira passou a apoiar a proibição.
Pensei que era plástico, mas isso aí é metal, né? Se tiver um acidente desse num bloco tipo galo, cheio de gente, um fio desse cai. Qual a tragédia que vai acontecer, né?
Já para o recreador Tio Pimpolho, que trabalha em uma loja do centro do Recife, mais importante que proibir é conscientizar a população.
Tem que avisar, teria que ter uma certa propaganda, entendeu? Para o pessoal ficar ciente, o que é o escote metálico, que é um dos acessórios aqui da loja mais vendido, que ele é um dos adereços que dá brilho, entendeu? No carnaval.
Uma alternativa para decoradores e foliões é a tradicional serpentina de papel. Oferece menos riscos e ainda sustentável para o meio ambiente. Da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Regina Guerra, com reportagem de Tiago Cavalcante.
Comentário do plenário.
Agora vamos saber quais foram os assuntos que movimentaram o plenário ao longo da semana. Quem conta pra gente é o jornalista Ciro Rocha. Olá, Ciro, seja bem-vindo.
Olá, Júlia. Olá, ouvintes. Olha, estamos a 280 dias da próxima Copa do Mundo, a que terá um novo formato com número recorde de seleções, 48, e será disputada em três países, Canadá, México e Estados Unidos. E a 395 dias das novas eleições gerais do Brasil, escolha do presidente, governadores, senadores e deputados federais e estaduais. E por que estou lembrando isso? Porque, como já cantava Cazuza, o tempo não para. E assim como no futebol, muitas vezes o bom seria é que o futuro não repetisse o passado, como diriam os torcedores do esporte, tão amargurados com esse 2025, e também a seleção brasileira, em relação ao fantasma do 7-1 de 2014. Que passem, fique só na história. Mas peraí, que o assunto aqui é o plenário da Alep. Vamos lá então, que o jogo aqui é outro. Embora o calendário, esse passeio diário dos dias, vem mesmo numa largada antecipada para 2026. Aí, Júlia, esta semana do plenário mostrou que, de fato, duas das seleções que deverão participar da Copa Eleitoral de 2026 já estão firmes nessa vibe, armando seus principais jogadores para o embate parlamentar que sempre envolve essas disputas. Do time da governadora Raquel Lira, virtual candidata à reeleição, uma verdadeira ofensiva foi armada para, dia a dia na tribuna, destacar as jogadas e investimentos da equipe de governo. O mote principal da semana foram os anúncios que marcaram os seminários do Ouvir para Mudar, programa de consulta popular da gestão que teve seminários em municípios, inclusive o Recife. Aí, os jogadores, digo, deputados, Antônio Moraes, do PP, Socorro Pimentel, do União, Isaías Regis, do PSDB, Joãozinho Tenório, do PRD, e Luciano Duque e Wanderson Florencio, ambos do Solidariedade, se dividiram na tribuna para destacar ações planejadas nas áreas de saúde, educação e rodovias e infraestrutura, entre outras. Todos com o sentimento de que, com 2 anos e 8 meses de governo, a hora da colheita chegou. Se haverá gols decisivos, só o tempo dirá. Do outro lado, mas na mesma jogada de quem trabalha o futuro, o time do prefeito do Recife, João Campos, do PSB, há tempos visto também como potencial candidato a governador em 2026. Dessa equipe, entraram em campo esta semana os deputados Edson Vieira, do União, Caio Albino, do PSB, e Valdemar Borges, do MDB. Na tribuna, questionaram anúncios feitos pela atual gestão, que na avaliação deles não sai do papel, e apresentaram demandas de áreas específicas, de torcidas, municípios, que teriam ficado de fora, sem os anúncios esperados, como Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste Setentrional. Ah, e o Edson Vieira chegou a indicar uma possível chamada ao VAR, indicando que obras de habitação citadas na própria Santa Cruz do Capibaribe, a cidade dele, foram destacadas sem o registro da parceria do governo federal no investimento. Mas do outro time, teve estocada também, de Wanderson Florencio, acusando o descaso da gestão municipal do Recife e, como quem quer tirar uma casquinha, destacando o projeto do governo do estado para embutir a fiação elétrica do bairro do Recife. Bom, Júlia, dá pra ver que esse jogo só termina mesmo em outubro do ano que vem, e que até lá esse bate-rebate seguirá. Ah, e para concluir, vale o registro também do início do julgamento do STF sobre a chamada trama golpista envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, outro tema muito abordado na semana legislativa, e que também apresenta dois blocos num confronto que parece que não terá fim nem com o apito final do histórico julgamento. Vamos aguardar. É isso, que boas vibrações nos esperem na Copa do Mundo, nas eleições de 2026, no nosso dia a dia. Obrigado e até a próxima.
Obrigada, Ciro, e até a próxima. A seguir, uma entrevista com Fátima Pontes, coordenadora da Escola Pernambucana de Circo. O Assembleia Geral volta já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Você sabia que pode ter acesso ao perfil dos 49 deputados da Assembleia de Pernambuco em apenas um clique? Basta acessar o site da Alep e clicar no ícone Parlamentares na parte superior da página. Assim, você pode se informar sobre o partido de cada deputado, a trajetória política do parlamentar e o histórico de atividades desenvolvidas na casa. Muito fácil, não é?
O site é www.alep.pe.gov.br.
Assembleia Legislativa de Pernambuco.
A casa de todos os pernambucanos.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Entrevista.
Na edição desta semana, vamos reprisar uma entrevista com a atriz e coordenadora da Escola Pernambucana de Circo, Fátima Pontes. Ela participou do programa Fala Lepe, o videocast da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Na conversa com a jornalista Clarissa Falbo, Fátima falou sobre as atividades da escola, o ofício de atriz e sobre os desafios de produzir cultura no estado. Vamos conferir.
Queria que você contasse para a gente há quanto tempo você está à frente da Escola Pernambucana de Circo, o que é essa instituição, é uma organização não governamental, como é que se mantém, que cursos vocês oferecem, com quantos alunos vocês estão agora?
Então, a Escola Pernambucana de Circo é uma instituição, né, sem fins lucrativos, uma OSC, que foi fundada em 1996 por um grupo de educadores sociais e artistas populares que trabalhavam com teatro de rua e também com circo. Então, desde o princípio, a gente tem uma equipe formada por militantes do movimento social, né? E a gente começou no Recife Antigo, na Turma Lacoff. E depois, em 1998, a gente saiu da Torre Malakoff, ficou mambembando um pouco por alguns espaços da cidade, bem parecido com o circo itinerante, né? E, a partir de 2000, nós nos fixamos lá na Vila do Buriti, na Macaxeira, a princípio, até 2007, na Associação de Moradores da Vila do Buriti, e depois, em 2008, com o apoio da Oxfam, da Inglaterra, a gente conseguiu construir a nossa sede própria e inaugurar. E desde 2008 que a gente está nessa sede própria e a gente atende, né, diariamente a crianças, adolescentes, jovens e adultos através da pedagogia do circo social, que é utilizar muito mais as ferramentas, né, do circo, todas as suas modalidades, que são modalidades que trabalham de forma intrínseca as competências socioemocionais, como a autoestima, a colaboração, a superação de desafios, a comunicação, a coletividade. Então, hoje, a gente está atendendo cerca de 150 crianças, adolescentes e jovens. Temos esse trabalho específico para as crianças e adolescentes, que tem o apoio do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, o CONDICA, e temos também o apoio da FUNARTE, através do programa Retomada, para o atendimento de adolescentes e jovens negros e negras, que são da Zona Norte da cidade do Recife, com o curso de Iniciação às Artes e Ciências e também de Produção Cultural, para que eles possam finalizar esse trabalho, esse curso, com um produto pronto, né? Assim, o seu número, que seja em duo, solo, trio, e possa oxigenar ainda mais o mercado das artes e ciências na cidade de Recife e no estado de Pernambuco.
E agora eu queria falar um pouco de você, queria que você compartilhasse com a gente um pouco da sua trajetória, porque além de coordenadora da escola, você, atriz, é uma pessoa importante nas artes cênicas aqui de Pernambuco, uma pessoa muito querida pelos seus pares. E assim, o envolvimento nas artes cênicas começou cedo na sua vida. Começou ainda com você pré-adolescente, adolescente, participando de um grupo de jovens da Igreja Católica. Mais especificamente na paróquia de Peixinhos, em Olinda. Eu queria que você contasse esses contatos iniciais com a arte na sua vida.
De fato, eu tenho um envolvimento muito grande no campo das artes cênicas como um todo, né? Como atriz há muito tempo, então realmente eu comecei minha trajetória por volta dos 16, 17 anos, quando comecei a me envolver mais com a Igreja Católica, na época de uma atuação muito forte da teologia da libertação. Então, a gente tinha um grupo de teatro que não só fazia espetáculos ou esquetes para tratar dos temas, né, religiosos, mas também para tratar dos temas sociais, comunitários, de problemáticas que a gente percebia e que a gente via, né? E já que a teologia da libertação tinha esse objetivo, né, de ter esse lado religioso, mas ter também esse outro lado de militante social, comunitário, né, político, muito importante. Então, comecei através da Igreja Igreja Católica, e depois eu comecei a fazer teatro popular, né, teatro de rua, e aí foi que eu conheci, né, alguns grupos de teatro popular, e comecei a atuar primeiro nas comunidades mesmo de Peixinhos, né, da paróquia que a gente trabalhava. E aí, com esse envolvimento, eu fui entendendo mesmo que era um caminho que eu queria trilhar mesmo, esse das artes cênicas, principalmente como atriz, né, e não só trabalhando de forma amadora. E aí fui me envolvendo, fui começando a entender o teatro, estudar um pouco, ler muito sobre teatro. Então, ler Bertolt Brecht, que tinha muito a ver com esse lado político, né? Augusto Boal. E fui vendo que era um caminho que eu queria seguir e comecei a assistir muitos espetáculos na época. Né? Isso na década de 80, por aí, começo dos anos 90. E aí depois é que eu me envolvi com um grupo de teatro popular Vem Cá, Vem Ver, que é um grupo muito importante no trabalho de teatro, desse teatro social, político, com uma forte atuação, principalmente no bairro de Casa Amarela, na Zona Norte.
Vamos falar mais sobre o Vem Cá, Vem Ver, porque realmente é uma passagem interessante. Mas eu queria voltar um pouco nesse início dos anos 90, que é quando você, de fato, vai se envolver profissionalmente com o teatro, com as artes cênicas, vai ingressar pouco depois no curso de licenciatura da Universidade Federal de Pernambuco. E naquela época, especialmente, era uma época de muita produção cultural. Tinha muita gente fazendo teatro na cidade do Recife. Na verdade, tinha muita gente fazendo arte.
Sim.
Porque era a época do movimento mangue. Então, era uma efervescência cultural generalizada. Muita gente produzindo, muitos lugares interessantes para se ir. E eu queria que você contasse um pouco como foi participar disso tudo. Como foi iniciar a sua carreira nesse contexto.
Então, eu acho que isso foi de suma importância para mim nesse entendimento, né, de que teatro que eu queria fazer. Eu realmente tive a sorte muito grande de poder, desde o início da minha carreira, ter aproximação e trabalhar com essas pessoas. Então, eu trabalhei uma época com Lúcia Machado num espaço alternativo que ela abriu também, que chamava Arlequino, que ficava ali na Rua das Fronteiras. Então, era um espaço cultural, era um bar, mas também tinha um teatro atrás. Então, muita gente fazia muitas coisas lá, né? Muita gente do meio artístico. E aí, Lúcia Machado era da Companhia Teatro Serafim, né? Com Antônio Cadengue. E nisso, Lúcia também era coordenadora de cultura da Fundação Joaquim Nabuco, da parte que ficava ali no Derby. E aí existiu, logo no começo dos anos 90, um festival grande chamado Cumplicidades. Era uma parceria com Portugal, Espanha e outros países ibero-americanos. E nesse festival eu fui trabalhar como voluntária. Então eu tive a oportunidade de conhecer muita gente, né? E a partir daí foi que eu fui ainda mais tendo esse envolvimento. E aí só em 95 foi que eu realmente decidi, né? Já estava com 25 anos, entrar, né? Prestar vestibular para o curso de artes cênicas.
E agora vamos ao teatro de rua, o Vem Cá, Vem Ver, que, como você adiantou aí, é um grupo oriundo do bairro de Casa Amarela, foi fundado por Zezo Oliveira, que também é um dos pioneiros da Escola Pernambucana de Circo. Queria que você falasse e contasse pra gente como é que vocês se conheceram, como é que você, de fato, ingressou no grupo, como é que era esse ambiente.
Então, eu acho que o teatro de rua, o teatro popular, tem uma importância muito grande, né, para a área das artes cênicas, mas que às vezes nem sempre é reconhecido como um teatro profissional. E eu acho que o Vem Cá, Vem Ver teve uma contribuição muito grande nesse sentido, porque a gente fez muitas montagens e conseguiu participar de muitos festivais. Então, a gente participou do FIG, participava de outros festivais que tinha na cidade. Eu lembro de uma montagem que a gente fez, que a gente ficou, acho que uns 2-3 anos fazendo esse espetáculo que chamava Quem Ensinou o Diabo a Amassar o Pão. Era uma comédia, mas que tratava disso, né? Dessas verdades absolutas, né? Que a gente escuta muito, né? Então, acho que, assim, Trabalhar com teatro popular, com teatro de rua, é você fazer uma ação, além de artística, política e social também, porque você traz, através dos espetáculos, questões que a população se identifica. E você tem que fazer dessa forma para que você tenha a adesão das pessoas nas ruas, né? Você chega e, nessa época, a gente chegava e tinha que abrir a roda, não tinha microfone, a gente tinha que encontrar algum lugar para trocar de roupa, para fazer a maquiagem, até fazer a própria maquiagem na rua já fazia com que chamava as pessoas. Então, eu acho que tem uma importância muito grande, me deu uma questão de... na atuação como atriz, de desinibição também, sabe? Porque você tinha que ter uma voz forte, uma presença corporal, né? Também potente, para que você mantivesse aquelas pessoas ali assistindo o espetáculo. Então, o Vem Cá foi uma experiência muito importante para mim. Eu acho que não só para mim, mas para a história mesmo das artes em Casa Amarela.
Quando eu conversei previamente com você para preparar esse roteiro, você me disse que no ofício de atriz, uma das coisas que mais te move é o processo de criação de personagem. E aí eu queria que você compartilhasse com a gente, com as pessoas que não são tão familiarizadas com o fazer artístico de um ator, de uma atriz, como é que é esse processo para você? Como é que é essa pesquisa? Que personagens te marcaram ao longo da tua vida? Eu acompanho teatro aqui em Recife, em Pernambuco, desde que eu sou criança. Então, já vi você em espetáculos infantis. Sim. Na minha adolescência, vi você fazendo dramas psicológicos, comédias engraçadíssimas. Eu queria perguntar para você como é que você encarna cada um dessas personagens.
Então, eu acho que a criação de personagem é muito particular de cada artista, né? Embora a gente siga caminhos que as direções de cada espetáculo nos orientam também, né? E também faz parte do processo que a gente vai desenvolvendo ao longo dos ensaios, né? Do próprio texto, quando você pega, que você vê que você vai fazer aquele personagem, o que é que aquele personagem te remete, a quem te remete também, o que te traz, né? O que te move emocionalmente, porque o personagem, ele não é somente um corpo e uma voz, ele é principalmente os sentimentos, que aí, né, a gente tem que ver de que forma a gente consegue sentir, né, e mostrar, né, passar esses sentimentos para o público de uma forma verdadeira. Para mim, é um processo que eu mergulho num estudo mesmo, né? Desde da voz, do corpo, da história desse personagem. E é um processo que é bom, é gostoso, mas é difícil também, né? Que precisa justamente de tempo. E eu acho que isso, inclusive, é uma coisa para se discutir, essa questão da criação das artes cênicas, né? Como é que hoje os grupos estão tendo apoio, sabe, para a sua manutenção? Porque não tem, às vezes, como você, em 2, 3 meses, criar um personagem e já ir para a cena, e isso está maduro.
A gente está chegando no final da nossa entrevista. Eu queria que você desse o serviço da escola. Qual o contato? Qual é a periodicidade das inscrições? As empresas parceiras que quiserem chegar junto, como é que podem entrar em contato com vocês?
A escola fica na Macaxeira, né, na Avenida José Américo de Almeida. É um galpão, né? Então é bastante fácil de nos encontrar. O nosso telefone é 3266-0050, é um telefone institucional. Temos o nosso site, né, que é www.escolapecirco.org.br. Então, todos os nossos serviços, todas as nossas ações estão no nosso site. E temos a nossa página do Instagram, que é @escolapecirco. E pelo Instagram, lá pelo aquele linkzinho, também tem as outras redes, né? Nessas páginas, a gente também tem os nossos serviços, os nossos espetáculos. E para quem quiser nos apoiar, é isso. A gente tem projetos aprovados pela Lei Rouanet. Então, qualquer empresa pode, né, nos procurar e nos apoiar através da Lei Rouanet. É isso, pode nos procurar. A gente realmente precisa de apoio, porque não é fácil. A gente tem uma sede própria, mas não é fácil manter o espaço. Principalmente o circo, a arte circense é uma arte muito cara, que necessita não só de equipamentos, mas principalmente do trabalho com a segurança também, né? Porque o circo é uma arte do risco, por isso ela precisa ser feita com muito cuidado.
Muito importante salvaguardar, manter, né? Claro. De geração em geração, essa arte circense que é tão bonita, tão importante para a gente, né?
Nós ouvimos a atriz Fátima Pontes. Você pode escutar a entrevista completa no site da Rádio Alep ou no seu tocador de podcast favorito. É só buscar por Assembleia PE. Também é possível assistir no canal da TV Alep no YouTube. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do Assembleia Geral. Técnicos de som Danilo Cavalcante e Vinícius Costa. Estagiária de jornalismo Cecília Nascimento. Edição Regina Guerra e Ciro Rocha. Na apresentação, eu, Júlia Guimarães. Muito obrigada por ouvir e até a próxima.
Esse foi o Assembleia Geral, uma produção da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco.